Falando de livros.
Dois dos grandes sucessos dos anos 80 vão ser relançados pela editora Companhia das Letras em um único volume. Tanto Faz e Abacaxi conta a narrativa de um jovem que, cansado de sua rotina, decide se aventurar em outro país. Indo para a Europa estudar, opta por abandonar o curso e viver uma história de muitas drogas, sexo e ociosidade. Ninguém sabia, mas seu sonho era ser escritor. E para sabermos mais sobre a obra, conversei com o escritor do livro Tanto Faz e Abacaxi, Reinaldo Moraes. Vamos ouvir.
O livro Abacaxi, ele é a continuação do Tanto Faz. Depois de 30 anos, né, da primeira publicação, você está relançando os dois num volume único, né? E qual que é o objetivo de relançar as obras nesse volume único?
É porque, na verdade, o meu segundo livro, o primeiro é de 1981, né, o Tanto Faz, e que é a história desse bolsista que vai para a França e, em vez de estudar lá a economia, ele acaba escrevendo um livro que é o livro que você está lendo, né, que é o próprio livro, que é escrito meio em forma de um diário, assim, o diário da vadiagem do cara lá. E o segundo livro, que saiu em 85, era uma continuação dessa história, né? Era esse bolsista, esse Macunaíma ali solto no ócio parisiense, voltando para o Brasil. E ele volta para Nova York e pelo Rio de Janeiro. Ou seja, ele fica protelando a volta dele o máximo que ele pode. Ele vai voltar para São Paulo, né? Que é a cidade dele. E aí o segundo livro é essa enorme, digamos, procrastinação, esse enorme protelamento aí para ele voltar para São Paulo. Então, como o segundo livro era a continuação do primeiro, eu achei que daria certo publicar no mesmo volume. Então, na verdade, você tem ali um dois em um, que é, na verdade, um só, né?
Certo. E o personagem principal, né, é o Ricardo Melo, que se cansa da sua vida e decide embarcar em uma aventura em outro país. Existe uma relação entre o personagem Ricardo Melo e o autor Reinaldo Moraes?
Existe, né? Existe, porque há uma série de pontos de contato autobiográficos, o que eu acho que é mais ou menos comum em primeiras obras de autores, quando o cara se lança assim, para escrever um livro, né? Um livro literário, um livro de ficção, não é incomum ele basear muito da história que ele vai escrever na sua própria história, que é a que está mais à mão ali, e que às vezes de forma até meio urgente, né? O cara quer escrever aquela história do que está acontecendo, do que aconteceu com ele. Então tem muitos pontos de contato, mas tem muita ficção também. Então eu brincava, eu chamava aquilo de conficção. Era uma espécie de confissão com ficção. Porque na hora que eu estava ali, porque eu estava realmente em Paris, uma bolsa de estudos de 79 e 80, e ali tinha muito tempo livre, né? Você, num curso de pós-graduação, tem algumas aulas, mas tem muito tempo livre. E aí, nesse tempo livre, eu fiquei escrevendo esse livro. E criei esse personagem que seria um malandro, um personagem que manda tudo às favas, manda a faculdade, manda o emprego que ele tem em São Paulo. Ele começa a sentir essa volúpia do desgarramento da realidade. Mas é uma coisa inteiramente imaginária, uma espécie de ficção mesmo. Né? Porque eu, na real, ali estava cumprindo os trâmites burocráticos e acadêmicos. E criei esse personagem que não está aqui, que chuta tudo para o ar. Então é uma coisa que tem a ver comigo e ao mesmo tempo não tem. Quer dizer, tem uma forte dose de ficção ali jogada em cima dessa minha auto-história, digamos assim.
Uhum. E o Ricardo Melo, né, ele é um homem que vive na ociosidade, em Paris, Nova York, usando drogas, fazendo sexo sem compromisso. O senhor acredita que as pessoas têm uma estima por anti-heróis?
Olha, eu na verdade me surpreendi quando o livro saiu de perceber que sim. De perceber que tinha um certo contingente, sobretudo de pessoas jovens na época, né, que tinham mais ou menos a minha idade, quer dizer, quando o livro saiu eu tinha 29, 30 anos. E muita gente dessa idade, um pouco para mais e muito para menos também, muita gente com menos idade, se espelhou muito nessa história. Quer dizer, a gente vivia aqui um estertor ali da ditadura de 79, 80. E eu acho que as pessoas tinham uma grande coisa que eu percebi depois, né, que havia uma necessidade de uma válvula de escape mesmo. Qualquer tipo de obra de arte, de cinema, de livro, seja lá o que for, de peça de teatro, que abrisse uma janela, né, para fora daquela situação meio opressiva, meio não, bastante opressiva que a gente vivia, na ditadura militar, era muito bem aceita. Então, esse livro, quando eu escrevi, eu sequer imaginava que ele fosse ser editado. Aí ele foi editado por uma grande editora na época, que era Brasiliense, que era na época uma editora muito forte no Brasil, e começou a vender uma edição atrás da outra, né? Foi uma surpresa mesmo. Eu acho também, porque os livros também têm esses dois livros, o Santo Faz o Abacaxi, embora tenha uma escrita muito diferente, eles têm uma levada de humor, uma levada meio hilária. Assim. Então era uma espécie de sopa no mel, é o que as pessoas estavam querendo na hora, alguma coisa mais leve, mais descompromissada, porque tudo que aparecia aqui, toda a arte que se fazia no Brasil tinha um viés político de algum jeito, né? Ou, em geral, contestador, um viés contestador em relação à realidade que a gente vivia, bastante opressiva de uma ditadura. E esse livro, ele meio passa à margem disso, né? O personagem vai encontrar seus motivos na existência, no amor, nas experiências sensoriais, né? Que passam por drogas também, mas não é uma coisa diretamente vinculada a drogas, né? A droga é só mais um... As drogas, que inclusive são drogas leves, que o cara usa, basicamente, tá vinculado a esse projeto de liberação existencial, digamos assim. Então, eu acho que as pessoas meio embarcaram nesse projeto, junto com o personagem, de alguma forma. Ele é uma espécie de catalisador dessa necessidade de liberdade, basicamente.
É certo, isso na década de 80, né? E a sociedade também era sustentada por outros valores, né? Por esse aí que o senhor comentou, e também que não havia nas proporções de hoje a AIDS, o celular não era o melhor amigo do homem, e a internet também estava lá, né? Pronto para começar a engatinhar. E como evitar o estranhamento dos jovens de hoje com a realidade relatada nas obras?
Como evitar o estranhamento?
Assim, os jovens de hoje que vão ler a obra, como é que...
Como é que ele vai ser recebido?
Isso.
Olha, eu realmente, essa é uma grande questão. Mas eu acho que essa necessidade de uma certa fantasia no cotidiano, né? E ali, através da recusa da produção, do mundo da família, do mundo da escola, das obrigações, né? Desse mundo administrado, é uma dessas formas de viver uma fantasia na realidade. Quer dizer, porque... E eu acho que isso meio talvez tenha se mantido, mas apenas uma tese, né? Eu acho que esse negócio, talvez, esse pleito de liberdade, digamos, seja meio constante, né? Para não dizer meio eterno, assim. As pessoas sempre têm um pouco essa fantasia de cair fora desse mundo das regras, né? Das obrigações. E ali, assim, o caminho que se dá ali não é o caminho da marginalidade, né? Porque o cara está inteiramente inserido, ele tem uma bolsa, ele não é um marginal, criminoso, não é essa via que está se abrindo ali. É uma via realmente poética. O cara sai atrás da próxima namorada, em busca do próximo filme que ele vai ver, atrás do próximo livro de poemas, do próximo romancista que ele vai descobrir, atrás de amigos com quem ele pode debater essas coisas todas. Então é um pouco essa via do ócio criativo. E eu acho que, sei lá, eu torço para essa moçada aí se interessar por esse universo ali, né, que está meio esboçado nesses romances.
Uhum. E, Reinaldo Moraes, eu quero saber da questão dos livros, O Tanto Faz e A Continuação Abacaxi, né? Os nomes são bem peculiares. E esses títulos têm algum motivo?
Olha, tem, na verdade, porque a minha ideia era escrever um antilivro, né? Era fazer um pouco uma anti-literatura. Por exemplo, o primeiro livro, ele é todo construído, até na forma, na estrutura narrativa, ele se pretendia um pouco anti-livro, porque ele não tem um discurso linear, ele é feito de fragmentos, o cara fica anotando ali o filme que ele viu, num capítulo tem um filme que ele viu ontem, hoje, no presente da narrativa, né? No outro capítulo tem uma memória, uma lembrança de algo que aconteceu no Brasil no passado, porque ele está lá naquele exílio, bastante confortável em Paris, enfim, mas é um exílio, está expatriado. Aí no outro capítulo é um encontro com uma menina, no outro capítulo é uma festa onde ele foi, e esses fragmentos é que vão compondo a narrativa. E é uma coisa meio assim, eu escrevi o que me passava pela cabeça, basicamente, né? Não tentava seguir nenhum tipo de modelo e nem procurava, assim, atingir nenhum objetivo, assim, né? nem sequer como história, quer dizer, não ficava pensando, não, quero contar essa história, então vou começar a contar. O livro era escrito um pouco ao sabor do acaso, ao sabor do dia a dia meu ali em Paris. Então, ele já era um pouco anti-livro, então já era um anti-título também, né? Porque o Tanto Faz ali dava um pouco essa impressão, tentava passar um pouco essa ideia de que todas as possibilidades estavam abertas, né, para a pessoa ali naquele momento de ócio criativo, digamos assim. E o Abacaxi era um pouco a mesma coisa, a mesma toada, né, porque essa reinserção é que a narrativa, digamos, desse retorno do herói à pátria. E esse retorno era um pouco traumático, assim, porque ele não estava muito afim de voltar a cair na atmosfera, né, e encarar de novo a força da gravidade, digamos assim. Então, um pouco o Abacaxi, ele estava quase prestes a voltar a ter que descascar o Abacaxi, um pouco essa ideia. Então, era um antitítulo para anti-histórias, anti-romances. Então, essa seria a ideia.
Que legal. Então, Reinaldo Moraes, muito obrigado pela entrevista e conte sempre aqui com a gente da Rádio FMG Educativa para divulgar outros livros e outros projetos também.
Legal, muito obrigado, adorei a conversa.
E eu conversei com o autor do livro Tanto Faz Abacaxi, Reinaldo Moraes. Publicados inicialmente em 1981 e 1985, as obras Tanto Faz e Abacaxi foram relançadas em 2011 em uma só edição. O conteúdo dos livros marcou a época por ser considerado transgressor e sarcástico, ao mesmo tempo que revelou um dos grandes narradores da literatura brasileira. Tanto Faz e Abacaxi é uma publicação da editora Companhia das Letras. Para mais informações, acesse o www.companhiadasletras.com.br.
Falando de livros.